O caso de hoje vai falar sobre a investigação de um crime cometido em 2021 na Escócia. Na noite do dia 26 de novembro, uma garota órfã chamada Amber Gibson saiu da sua instituição para visitar o irmão mais velho, Connor Gibson, numa outra casa de acolhimento. Contudo, ela não voltou. O corpo da Amber foi encontrado apenas 2 dias depois, numa floresta da região. Os exames do necrotério identificaram diversos machucados, além de impressões digitais e amostras de DNA de 2 homens diferentes em aproximadamente 40 partes do seu corpo. O pior de tudo, e eu garanto que vocês vão ficar chocados, foi quando a polícia conseguiu identificar quem eram os responsáveis desse crime. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado! Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, @arquivomistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Amber Gibson nasceu no dia 1 de janeiro de 2005 na Escócia, um dos países do Reino Unido. Ela era filha de Anne Marie e Peter Gibson e tinha um irmão mais velho chamado Connor. Desde muito pequenos, Amber e Connor passaram por situações horríveis. A condição financeira da família era muito complicada e, por consequência, eles viviam numa das áreas mais inseguras e violentas da cidade. A vida em família também era um verdadeiro caos. Os dois chegaram a presenciar o pai agredindo a mãe por diversas vezes, não só fisicamente, com tapas e socos, como também abusos íntimos. Além disso, Peter respondia por agressão física a 2 menores, foram crimes que ele cometeu em momentos diferentes, e a um abuso contra uma outra mulher. Anos depois, ele foi julgado por esse crime e condenado a 10 anos de prisão. Então, com tudo isso, já dá para imaginar a que tipo de vida os irmãos foram submetidos. Devido a isso e alguns outros problemas com drogas que envolviam a mãe deles, no ano de 2008, quando Amber estava com 3 anos e Connor com 5, eles foram retirados da família e entregues para o casal Craig e Carol Niven, que passaram a ser seus foster parents. Foster parents são pais adotivos cuidadores, temporários, até que outros pais decidam adotá-los legalmente, e esse período de cuidados é sem prazo determinado, mas limitado à maioridade dos jovens. Se até lá eles não forem adotados, os foster parents podem devolvê-los ao Estado, que imediatamente os encaminham para instituições que abrigam cidadãos sem teto. Craig e Carol já tinham 2 filhas, chamadas Laura e Lisa, que adoraram a ideia de ter irmãos mais novos na casa, mesmo que temporariamente. Amber era descrita como uma menina focada e inteligente, que tinha habilidades para música e artes em geral. Ela estava muito feliz com a nova fase da vida, mas, por ter passado por muitos traumas, acabou gerando nela alguns problemas comportamentais, como introspecção e dificuldade de interação social. Connor também tinha alguns problemas de socialização. Não fazia amigos com muita facilidade, e na escola costumava falar de temas delicados relacionados à violência, como, por exemplo, fazendo piadas com morte de colegas e até de bebês. Seus desenhos eram estranhos, mórbidos, e além disso, ele fazia algumas postagens nas redes sociais com imagens um tanto quanto bizarras. Apesar de enfrentarem juntos as dificuldades de superar os desafios da vida, Amber e Connor tinham uma péssima relação. Eles não conseguiam manter uma convivência pacífica e precisavam muitas vezes serem separados para que não houvesse brigas, pois Connor era quem costumava implicar com a irmã de vez em quando. Por conta disso, Craig e Carol optaram por colocar Connor numa escola diferente. Amber permaneceu na Morehouse Academy e Connor foi enviado para Care Campus, que é uma escola especializada para pessoas com dificuldades comportamentais e socioemocionais. Em 2019, a situação no convívio familiar dos irmãos chegou a um ponto que os pais cuidadores não estavam mais conseguindo lidar e decidiram devolver Connor ao estado, para que assim ele fosse encaminhado para alguma casa de adoção. Contudo, por faltar apenas meses para que ele completasse 18 anos, o envio foi rejeitado e eles acabaram então decidindo enviar a Amber, não só para tentar afastar os irmãos por um tempo, mas por um outro motivo também. Amber estava precisando de um acompanhamento mais intensivo de psicólogos, o que poderia facilmente ser fornecido se ela estivesse de volta em poder do estado. Assim, aos 14 anos, Amber foi acolhida na Hillhouse Children's Unity, na cidade de Hamilton. Poucos meses depois, assim que Connor completou 18 anos, ele foi enviado para uma casa de apoio a pessoas sem teto chamada Blue Triangle. Sim, pessoal, é triste, pode parecer estranho para alguns, mas o casal Craig e Carol legalmente não tinham mais obrigação de cuidar dele. Talvez ele pudesse permanecer com a família se não fosse um adolescente problemático, quem sabe. E vale ressaltar que a Amber, apesar de ter voltado para a guarda do estado, ainda mantinha contato com os Nivens. Aparentemente, para Amber, as coisas estavam indo bem, mas em junho de 2021, aconteceu uma situação bem delicada. Nessa época, aos 16 anos, ela participou de uma festa organizada pelos internos. A festa foi realizada na casa de um rapaz chamado James Stars, de 20 anos. Não fica 100% claro nas fontes pesquisadas sobre como esse Jamie tinha relação com os internos, pois as matérias são dúbias quanto a esse ponto. Umas informam que ele era um ex-interno, enquanto outras dizem que ele era apenas amigo de alguns deles. Bem, como se já não bastasse todas as consequências de uma vida conturbada, Amber acabou sendo abusada pelo Jamie. Ela não se lembra exatamente do que aconteceu durante a madrugada, pois o que ela se recorda é que durante a noite o rapaz trazia muita bebida para ela e que apenas na manhã seguinte ela acordou na cama dele, ao lado dele, sendo que ela estava sem as roupas de baixo e ele completamente nu. Ao sair do local, Amber avisou as autoridades sobre o ocorrido. Jamie foi levado para prestar esclarecimentos e negou a acusação de abuso, afirmando que não havia feito nada sem a permissão dela. Só que nos registros da polícia já havia uma acusação anterior contra ele pelo mesmo tipo de crime, também com uma outra menor. Ele já tinha sido preso, mas estava livre após o pagamento de fiança para guardar o julgamento em liberdade. Ele então foi preso novamente e dessa vez sem direito à fiança. Contudo, esse seria o menor dos problemas que Amber poderia enfrentar, já que apenas 5 meses depois, ela saiu do seu abrigo para visitar o irmão e, infelizmente, nunca mais foi vista com vida. Numa sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021, Amber recebeu uma ligação do Connor dizendo que queria vê-la, que estava com saudades, e apesar de todos os problemas que eles tiveram no passado, o convite a deixou animada porque Amber, no fundo, gostava do irmão. Por volta das 8 da noite, ela avisou os responsáveis da Hillhouse que iria sair para ver o irmão Connor na Blue Triangle. Ela foi alertada sobre já estar tarde, estar frio, lá na Escócia nessa época do ano é finalzinho de outono, início de inverno, que não era um horário adequado para ela ir andando sozinha, e sugeriram que ela fosse no dia seguinte. Mas Amber queria muito rever o irmão, decidiu que iria mesmo assim e prometeu que voltaria logo. Perto da meia-noite, a Hillhouse recebe uma ligação do Connor para saber se ela tinha chegado bem no abrigo. Ele explicou que o encontro deles, que era para ser algo bacana, acabou em discussão, trazendo problemas da família à tona, e eles acabaram brigando feio. Como ele se irritou e foi embora deixando sozinha, chateada e irritada, ele só queria saber se ela tinha chegado bem. Contudo, Amber não tinha retornado. A Hillhouse ligou para a casa do Craig e Carol pois quem sabe ela teria retornado para lá, para aquele local onde ela poderia encontrar algum conforto familiar, mas o casal informou que ela não tinha aparecido. As horas foram se passando até que as autoridades foram informadas sobre o desaparecimento de Amber Gibson. Na manhã do dia 27, a polícia já começou a investigação e eles logo foram ao encontro do Connor, a última pessoa que tinha visto. Ele disse que Amber chegou na noite do dia 26 e os dois saíram para caminhar, mas logo a conversa virou assuntos não resolvidos da família, onde eles gritaram um com o outro. Amber começou a chorar e ele então foi embora, a deixando sozinha para trás. Mas ele disse não se lembrar exatamente sobre o local exato que ele a deixou, e isso gerou uma certa desconfiança nos policiais, já que eles foram caminhar pela área ao redor do abrigo dele. A polícia não tinha muito o que fazer com o Connor naquele momento, então apenas colheram seu depoimento e ele foi liberado. O paradeiro da Amber se estendeu por todo o sábado, até que na manhã do domingo do dia 28, enquanto os policiais faziam a busca no parque Cadswell Glen, eles chegaram a uma região de mata fechada e perceberam algo suspeito. Roupas íntimas rasgadas, jogadas pelo local, e logo mais à frente, muitos galhos e folhas secas que cobriam alguma coisa. Ao retirarem o material, eles se depararam com o que tanto não desejavam encontrar: o corpo já sem vida da Amber. Ela estava coberta de lama e parcialmente nua. Após a descoberta do corpo, Connor postou uma homenagem para a irmã em uma de suas redes sociais.
Amber, você voará alto pelo resto do tempo. Todos nós sentiremos a sua falta, especialmente eu. Eu te amo, Rivanã. Adeus, por enquanto.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Durante os exames da necrópsia, foram identificadas muitas lesões no corpo da Amber. Ela tinha hematomas, escoriações, nariz fraturado, marcas de aperto no pescoço, um dos seus olhos apresentava ferimentos, concussões graves na cabeça, e além de tudo isso, ela havia sofrido abusos sexuais. Foram encontradas amostras de DNA, no caso, sêmen, de dois homens diferentes. Vale ressaltar que, enquanto um tipo de DNA estava na parte interna da Amber, o outro tipo foi encontrado em várias partes do corpo, exatos 39 pontos distintos. Mas apesar de tudo isso, a causa da morte foi determinada como asfixia mecânica. O desaparecimento de Amber agora virou oficialmente um crime, e como a polícia já estava analisando imagens de segurança desde o dia anterior, ao redor de onde ela tinha sido vista pela última vez, o que eles acabaram encontrando deixou muitos policiais com a pulga atrás da orelha. Amber e Connor foram vistos caminhando juntos em direção ao parque Cadswell Glen, às 9h57 da noite, e cerca de 2 horas depois, já perto da meia-noite, Connor aparece voltando sozinho, andando de maneira estranha, como se tivesse muito cansado. Ele até para por alguns segundos, encosta as mãos no muro, respira como se estivesse tentando recuperar as energias e continua o caminho em direção ao Blue Triangle. Depois disso, já perto de 1 da manhã, na área externa do abrigo, ele foi gravado fazendo algo extremamente suspeito. Connor estava jogando no lixo parte das roupas que havia usado naquele dia. Os policiais conseguiram um mandado de busca para o quarto dele e lá eles encontraram os sapatos e o casaco que ele não tinha jogado fora. Ao ser questionado sobre o porquê de o casaco estar sujo de lama, ele disse que havia caído quando brigou com a Amber. Porém, após examinarem os objetos cuidadosamente, os peritos determinaram que no casaco e nos sapatos haviam resquícios de sangue, que foi analisado e confirmado posteriormente que se tratava da Amber. Já muito desconfiados de tudo aquilo, a polícia acolheu amostras de DNA do Connor para ver se era compatível com alguma das amostras encontradas no corpo dela. E sim, o exame deu positivo. Connor era um dos homens que tinha estuprado a própria irmã. Assim, no dia 2 de dezembro, aos 19 anos, Connor foi preso sob acusação de abuso sexual e assassinato. As investigações sobre as outras amostras de DNA encontradas na Amber apontaram para um homem chamado Stephen Corrigan, de 45 anos. Segundo o que consta nos documentos da investigação, Stephen estava caminhando pelo parque na madrugada do dia 27 e encontrou Amber já sem vida. Ou seja, isso foi poucas horas depois do crime. Mas, ao invés de fazer o que um cidadão minimamente digno faria, que seria chamar a polícia, ele achou mais conveniente manter relações com o corpo já sem vida da garota. Lembrando, um corpo extremamente machucado. E após todo o ato, ele a arrastou para dentro de uma parte mais densa, de mata, cobrindo o corpo com folhas secas e gravetos. Stephen foi encontrado e mantido preso para aguardar o julgamento. Lisa, uma das irmãs adotivas de Amber e Connor, postou em uma das redes sociais a seguinte mensagem.
Nós amaremos você para sempre. Eu gostaria de ter te protegido, minha linda irmã. Palavras não podem descrever o quanto estamos com um coração partido desde que você se foi. Descanse em paz.
Meses após o falecimento da Amber, James Stars, aquele que tinha abusado dela na festa, foi julgado e considerado culpado. Ele recebeu a sentença de 12 anos e meio de prisão, com direito à liberdade condicional durante os dois últimos anos do cumprimento da pena. Connor e Stephen foram julgados separadamente no Tribunal Superior de Glasgow, com o início das audiências em julho de 2023. As audiências não demoraram muito para serem finalizadas, duraram cerca de 5 semanas, e vale ressaltar que foi no julgamento do Connor que a versão apresentada pela promotoria tentava explicar o motivo dos machucados encontrados na Amber. Tudo teria sido causado por ele, que com ciúmes por se sentir o irmão rejeitado, a atraiu para uma armadilha mortal, onde ele a espancou brutalmente e ainda abusava do seu corpo enquanto a sufocava. Durante a leitura da sua sentença, o juiz responsável, Lord Frank Mulholland, disse o seguinte.
Infelizmente, Amber não teve o melhor no início da vida, e como ficamos sabendo no decorrer desse julgamento, ela também enfrentou outros problemas. Você era legalmente a única pessoa que ela oficialmente poderia chamar de família. Ela procurava em você amor, carinho e apoio. E o que ela recebeu em troca? Pancadas na cabeça, nariz quebrado, sufocamento e estupro. O que você fez foi totalmente desumano. A última pessoa que ela viu em seu curto tempo de vida foi aquele em quem ela tanto confiou. No caso, o agressor, o próprio irmão.
Connor Gibson, aos 21 anos, foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após o cumprimento de 22 anos de pena. Stephen Corrigan, por ter abusado do corpo da Amber e ter ocultado o cadáver, tentando impedir que ela fosse localizada e, consequentemente, alterando a cena de um crime, foi sentenciado a 9 anos de prisão. Apesar de todos os 3 agressores terem sido punidos, o que a Amber fez para merecer tamanha crueldade? Primeiro, ela foi vítima de uma violência numa festa onde se sentia segura. Depois, teve o azar de reencontrar o próprio irmão e ser brutalmente machucada de diversas maneiras, finalizando por tirar a sua vida. E horas depois, sem nem ao menos ter sido dada oficialmente como desaparecida, ela ainda foi abusada novamente por um completo desconhecido. O que esperar da humanidade quando tomamos ciência de que casos assim ainda acontecem por aí? Só nos resta agora esperar que Amber Gibson possa, pelo menos, descansar em paz.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.